Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação também pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Vai enviando a sua mensagem aí, escrita ou de áudio. E também o Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já aí Coutinho com muitas informações. Essa semana, ele trabalha até hoje, né? Porque ele é multifunções. Amanhã ele viaja aí para um congresso do mercado imobiliário. Tá rico mesmo. Alô, Coutinho, Renatinho disse que tu tá rico. Graças a Deus. Vem, Marcos Bezerra, o Jornal do Meio-Dia está no ar. O oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: parceiros são maiores autores de feminicídios na Bahia. Infelizmente, esta é a triste realidade. Ontem nós trouxemos aqui os dados, tá? São dados estaduais sobre essa questão do feminicídio na Bahia. Infelizmente, os números são alarmantes, tá? E aí o Jornal à Tarde trazendo a manchete em relação a esses dados, que infelizmente na Bahia, tá? Os parceiros das mulheres são os maiores autores. Ou seja, a mulher que tem um namorado, um companheiro ou mesmo um marido. Esses homens, toda regra tem exceção, né, minha gente? Esse tipo de homem, que isso não é homem normal pra mim, acabam cometendo aí o feminicídio. Aqueles que já iniciam aí com agressões ou abuso psicológico, seguido para uma agressão física, chegando até o feminicídio, infelizmente.
Jornal Dia de Teresina, deputados propõem licença menstrual de 3 dias para servidoras do Piauí.
Folha de Pernambuco, dia de festa para Recife e Olinda. IFPE, que é o Instituto Federal de Pernambuco, mais 6 unidades.
Jornal do Comércio do Recife, STJD, culpa esporte por atentado de criminosos a ônibus do Fortaleza.
Jornal Estado de Fortaleza, Ceará. Inflação sobe 8,84% em Fortaleza no mês de fevereiro. Pois é, né? E aí o presidente da República culpa o mercado.
Diário do Nordeste de Fortaleza, quase 60% dos professores estaduais são temporários, isso lá no Ceará.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, receita do ICMS no Rio Grande do Norte cresce 9,46% em janeiro e soma mais de 58 milhões de reais a mais.
Jornal Imparcial de São Luís, Maranhão registra mais de 1.000 casos confirmados de dengue.
Misericórdia, em todos os estados a situação da dengue está crítica, viu, Marcos?
É verdade.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, medo e tensão, tiros, feridos e 16 reféns na rodoviária. É, um maluco inventou, né, de pegar algumas pessoas reféns no ônibus, né, sequestrou esse povo, cismou com um homem lá, achando que ele era policial, sendo que esse homem não era. E esse cara, Marcos, ele está no regime semiaberto, né? Em vez dele procurar se ingressar em meio à sociedade, procurando um emprego, sendo um cidadão decente, não. Ele resolveu cometer mais um crime.
Continua tocando terror, né?
É, exatamente. Foi preso ontem, que ele continue preso.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, milícias digitais ameaçam a liberdade, adverte Moraes.
É, né, o Todo-Poderoso que quer implantar a ditadura, provavelmente, nesse país. Totalmente, né, que ele já vem implantando aos poucos. Jornal de Brasília, Distrito Federal, epidemia. Dengue lota as UTIs nos hospitais do Distrito Federal.
Zero Hora de Porto Alegre, governo estadual decreta situação de emergência por causa da dengue.
Vamos de Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estado decreta emergência por dengue. Estamos em epidemia. Gente, essa é uma realidade de todo o país, hein? Alerta.
Estado de Minas e Belo Horizonte, dengue. Não teremos sossego.
Pois é, né? Folha de São Paulo. O conselheiro diz que sucessão na Vale teve influência política. É a sujeirada da politicagem nesse país.
O estado de São Paulo, processo tumultuado. Conselheiro deixa a Vale e fala em manipulação na sucessão.
Pois é, ele disse claramente que a sucessão na Vale teve influência política. Isso é uma vergonha neste país. É o país da politicagem, não da política decente, né? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, mas também participa. Envie a sua mensagem para o WhatsApp 988291029. A sua mensagem pode ser escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos, fazendo sua denúncia, sua reclamação, tá bom? Olha, nas manchetes dos jornais, vocês perceberam que nós falamos muito de dengue, né? Pois é, porque é uma realidade nesse país. A dengue vem se espalhando aí por todos os estados brasileiros, municípios brasileiros. E como já começou a vacinação para crianças entre 10 e 14 anos de idade, né? Tá tendo vacinação aí em muitos municípios brasileiros. E a gente falou sobre a vacinação em Itabuna, em Ilhéus. Ontem nós falamos sobre isso. E hoje a gente traz uma informação que Itabuna tem vacinação contra a dengue em horário alternativo. Olha que interessante. A Secretaria de Saúde de Itabuna vai distribuir a vacina da dengue em horário alternativo para facilitar o acesso de crianças e adolescentes que só podem ser acompanhados pelos pais no final da tarde ou à noite. O atendimento começou ontem, né? Das 4 da tarde às 8 da noite, na sede provisória da rede de frio, que funciona ali na antiga base do SAMU, na Rua das Nações, no centro, próximo à Catedral ali de São José, tá? Essa é a primeira distribuição da vacina para o público de 10 a 14 anos. E de acordo com a Prefeitura de Itabuna, serão distribuídas 1.000 senhas de atendimento. A iniciativa faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Dengue do Ministério da Saúde. Então a campanha tem ritmo lento em todo o país, viu? De um lado, as poucas vacinas disponíveis forçaram a restrição do público-alvo, né? Cadê que o presidente comprou vacina para todo mundo? Do outro, a baixa procura pelo imunizante. Até no momento, Itabuna vacinou menos de 400 crianças e adolescentes. E conforme o balanço nacional do Ministério da Saúde, apenas 2 de cada 10 doses da vacina distribuídas tinham sido aplicadas. Então, pais, não tem tempo de ir em horário comercial para vacinar seu filho, né? No caso em Itabuna, procura aí a rede de frios do município, ali na antiga base do SAMU, na Rua das Nações, no centro, próximo à Catedral de São José, porque de 4 às 8 da noite, né? Ontem aí teve, começou ontem. Então é bom você procurar para você vacinar o seu filho entre 10 e 14 anos de idade. Agora, que pena, né, que o governo federal, seu presidente, não lembrou do outro público, né? Podia ter para todo mundo, assim como tem Covid, né, vacina da Covid. E a dengue tá aí se alastrando. se o povo, muita gente começar a morrer, como é que é? A gente também já vai poder falar que, que ele tá matando o povo? Porque com outro presidente foi assim, né? Com ele também a gente vai poder falar como é? Ou não? Ou a ditadura impera já? São 12 horas e 15 minutos. Passando ainda por Itabuna, Marcos, nós falamos sobre aquela... Semana passada nós falamos do que aconteceu em Itabuna, né? Manifestação de moradores do bairro Banco Raso por conta da rede elétrica que estava tendo problema e eles ficando sem energia. É uma situação super delicada. E agora a gente já tem aqui um resultado, né? Após luta aí dos moradores, a Coelba recupera a rede elétrica no Banco Raso, em Itabuna.
Os últimos 3 meses foram difíceis para moradores do loteamento Santa Teresa, no Banco Raso, em Itabuna. Desde dezembro, sofriam com oscilações e quedas da rede elétrica local. Eles alegam que, além das dificuldades inerentes a períodos longos sem energia, acumularam prejuízos com danos a eletrodomésticos. Morador do loteamento, o Carlos Lenilson Alves Mota, de 35 anos, afirma ter perdido micro-ondas e ventilador devido às quedas de energia. Segundo ele, nesse período, a Neo Energia Coelba fez reparos emergenciais. Porém, afirma que mesmo após os serviços, a rede continuou instável, sobretudo à noite, nos horários de pico aí do consumo. Sem solução definitiva para as falhas do serviço, os moradores se organizaram e fizeram manifestação no acesso à Ponte Francisco Lacerda, a ponte do São Caetano, uma das mais movimentadas da cidade. Escolheram a hora do rush, no início da noite da última sexta-feira, dia 8, e interditaram a via com pneus queimados. A polícia militar foi acionada e negociou a liberação da ponte. A Coelba, então, fez novo serviço emergencial no Banco Raso, mas a rede voltou a falhar na noite de domingo, dia 10. A nova interrupção do serviço revoltou os moradores, que retiveram 2 veículos da concessionária no loteamento. Mais uma vez, a PM remediou o conflito e as caminhonetes foram liberadas. Houve substituição de fios e novo transformador. As falhas do serviço afetaram cerca de 100 pessoas, segundo a estimativa de Carlos Nilson. E conforme o Pimenta, ele afirmou ao site que os funcionários da Coelba terminaram o reparo da rede por volta das 2 da madrugada de terça-feira, dia 12. Eletricista avalia que finalmente a empresa solucionou o problema. Graças a Deus concluíram o trabalho aqui no Banco Raso. Agora fizeram um excelente trabalho. Colocaram poste novo, trocaram a fiação da rede e acrescentaram um transformador novo.
Pois é, né? Tá aí. Os moradores do bairro Banco Raso, em Itabuna, que protestaram, né, cobrando os direitos deles, porque para usar energia elétrica fornecida pela Coelba, as pessoas pagam, né, uma conta de energia. E então, os moradores estavam já chateados com essa questão de tanta queda de energia, de ficar horas ou ficar mais de um dia sem energia. Então, eles cobraram, fizeram manifestação e foram atendidos, viu, Marcos Bezerra? Parece que essa foi a única solução que eles encontraram, né? E aí a dona Coelba resolveu o problema. O povo de Ilhéus ouviu bem isso aqui? Você viu o que o povo de Itabuna fez? Cobre também, viu? Cobrem a dona Coelba. Não aceitem, não, esses problemas aí que vem acontecendo. Bem, acaba de chegar uma informação aqui para nós. São 12 horas e 18 minutos. E estão aqui pedindo pra gente falar lá sobre isso. Ouvintes enviaram aqui informando que vigilantes do Hospital Materno e Infantil ameaçam parar atividades por falta de pagamento, hein? Que horror! E aí tem uma nota desses vigilantes, tá? Da Exceg Segurança Privada, que informa: nós, vigilantes do Hospital Materno e Infantil Dr. Joaquim Sampaio, que fica no bairro da Conquista, em Ilhéus, decidimos tornar público a nossa situação salarial, que vem se arrastando mês a mês. Somos profissionais qualificados vinculados à empresa Exceg Segurança Privada e estamos aqui para colaborar e ajudar o hospital. Mas vai chegar um momento que não vai ter como continuar ajudando e colaborando com a instituição. Até porque trabalhamos com profissionalismo e também precisamos do nosso salário. Temos contas para pagar, aluguel e pensão alimentícia. Está faltando comida em casa, sem contar que na nossa área precisamos estar com o psicólogo bem, o psicológico, né, bem, para desenvolver nosso serviço. E não tem como desenvolver o serviço preocupado com contas, aluguel a pagar e principalmente faltando comida na mesa da nossa família. Ninguém da empresa diz nada, um desrespeito enorme. falta de decência com o trabalhador. Todo mês é o mesmo calote e nenhuma providência é tomada. Nem mesmo o sindicato, que leva nosso dinheiro o ano inteiro, não tem feito nada pela categoria. Inclusive, o nosso objetivo é pedir desfiliação. Esperamos que essa situação se resolva ainda hoje, até porque é obrigação da ECSEG pagar o nosso salário a fim de que o trabalho da vigilância no Hospital Materno Infantil continue sendo desenvolvido com eficácia, como está acontecendo. Esperamos que essa situação se resolva o quanto antes. A nota que está no blog do Fábio Roberto Notícias é de hoje, 13 de março de 2024, e ela foi publicada às 7h35 da manhã. Gente, que vergonha! Aí eu faço as seguintes perguntas. O governo do estado, que quem gere aí o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, tem feito repasse para a ECSEG Segurança Privada para que possa pagar os funcionários, os vigilantes? Se a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia tem feito esse repasse, a ECSEG não está pagando, repassando para os funcionários, por quê? Eu estou fazendo perguntas. Gostaria também de saber da direção do Hospital Materno Infantil, Dr. Joaquim Sampaio, o que está acontecendo. Se eles estão cientes dessa situação. Então, todas essas perguntas que eu estou fazendo aqui, eu vou solicitar em nota, respostas, né? E aí, tendo algum retorno, a gente traz aqui para os nossos ouvintes, tá bem? São 12 horas e 21 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter, Coutinho Neto, que chega aí com informações do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma excelente quarta-feira. Marcos Bezerra, ótima quarta-feira, boa tarde, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também, bom trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Sua viatura virtual da Gabi circulando pelas ruas da cidade de Ilhéus, informando que aconteceu mais um homicídio aqui em nossa cidade. Confira tudo agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Ilhéus registrando mais um homicídio ontem, terça-feira. A vítima foi identificada como Jonathan Santos Monteiro, que tinha 27 anos de idade. Ele era conhecido pelo apelido de John John e era morador do Alto do Coqueiro, na região do bairro do Malhado. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na rua São Mateus, mas o corpo de John John foi jogado do morro, caindo no fundo de uma residência que fica localizada na Avenida Uruguaiana, também no bairro do Malhado. Ainda, conforme a polícia, o homicídio teria sido motivado pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região, sendo John John alvo de um grupo de facção rival que disputam pelo domínio territorial no Alto do Coqueiro. No local do crime, peritos do Departamento de Polícia Técnica da 7ª Corpim, aqui de Ilhéus, encontraram marcas de tiros e o rastro de violência naquela localidade. O caso já está sendo apurado pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem o comando do delegado Helder Carvalhal. Execução também em nossa região, município de Buerarema. Também ontem à noite, um homem, identificado apenas pelo apelido de Lanzinho, foi assassinado a tiros. De acordo com as informações de populares, a vítima, o Lanzinho, estaria sentado na frente de sua residência quando os atiradores aproximaram-se, mandaram ele ajoelhar-se e dispararam dezenas de tiros para, em seguida, empreenderem fuga. Segundo testemunhas, relataram que ouviram pelo menos de 30 a 40 tiros. A polícia militar foi acionada, isolando a área do crime até a chegada dos peritos do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, que fizeram a remoção do corpo. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, já está investigando este caso. Extremo sul da Bahia, uma noite de violência no município de Itanhém. Em uma noite marcada pela violência, uma mulher sofreu uma tentativa de homicídio e foi socorrida às pressas para o Hospital Municipal de Itanhém. O caso aconteceu por volta das 8 horas de ontem da noite, em uma área residencial da cidade. Policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, foram chamados ao local após relatos de disparos de arma de fogo. A vítima, identificada como Tauana Souza Medina, 22 anos, estava na porta de casa tomando um ventinho nesse calor todo quando foi surpreendida por indivíduos fortemente armados que efetuaram vários disparos. Tauana foi atingida apenas no braço e conseguiu refugiar-se em sua residência, enquanto os agressores fugiram sem deixar rastros. Apesar de todo o susto e do ferimento no braço, Tauana não corre risco de vida. O caso está sendo investigado pelo delegado titular de Itanhém, Bruno Ferrari, que busca esclarecer as motivações e identificar os responsáveis pelo ato. Sua viatura virtual da Gabi permanece na cidade de Itanhém, onde um homem foi brutalmente assassinado na noite de ontem por volta das 18 horas e 40 minutos. A vítima, identificada como Antônio Vinícius Ramalho Santos Alves, de 27 anos, conhecido pelo apelido de Quebrado, foi encontrado sem vida com múltiplas perfurações de bala na cabeça. Segundo relatos, moradores que ouviram os disparos e também barulho de uma motocicleta em uma rua escura próxima a uma fábrica de tijolos. Policiais militares da 44ª CIPM de Itanhém confirmaram a ocorrência ao chegar no local e encontraram o corpo de Quadrado, melhor, de Quebrado. O delegado de plantão, Bruno Ferrari, coordenou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas para a realização de exames de medicina legal. Olha, um caminhão do Mercado Livre tombou e a carga foi totalmente saqueada na BR-101. O caminhão que transportava encomendas da empresa Mercado Livre tombou na BR-101 a cerca de 3 quilômetros da cidade de Itabela e uma grande parte da carga foi furtada por um grupo de saqueadores. O acidente aconteceu ontem por volta das 5 horas da tarde, em uma curva no trecho conhecido como Três Pistas, quando o motorista perdeu o controle da direção do veículo que se deslocava em direção à cidade de Onápolis. No momento, chovia e a pista estava escorregadia. O condutor e o ajudante do caminhão não ficaram machucados. Após atendimento às vítimas, a Polícia Rodoviária Federal precisou se deslocar para atender outra demanda. A equipe sinalizou a pista e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, não havia pessoas próximas quando os policiais partiram já por volta das 18 horas na boquinha da noite. Cerca de uma hora depois, 7 da noite, os agentes foram informados de que aproximadamente 20 saqueadores intimidavam o motorista e o ajudante que ficaram no local impossibilitados de defesa e os saqueadores começaram a roubar carga. Ao retornar o trecho, já com apoio da Polícia Militar, os PRFs constataram que os saqueadores já haviam levado cerca de 20 caixas de produtos, a maioria de eletrônicos. A polícia não até conseguiu identificar até o momento quem são os saqueadores. Muito bem, Marcos de Castro, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Demarco Bezerra.
Ai, Coutinho Neto, nem te conto, Coutinho Neto. É coisa, viu? Eu vou te falar, viu, Marcos? É, eu já vi muitos caminhões assim, em estrada tombada, e as pessoas saqueando. Isso é um absurdo, né?
É.
Roubando a carga.
Não devem, né,
de produtos isso. Que não são seus, né? É um absurdo isso, gente. Pelo amor de Deus. E a polícia rodoviária geralmente não dá conta também, né? De segurar conter esse povo. Complicado. Olha, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento: Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Omara Calçados e Supermoda e Unex, Faculdade de Excelência. A partir de agora, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você envia sua mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos, tá? Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi. E o que que temos aí de mensagens de ouvintes, Marcos?
Olha, Aldeci, da Morada do Porto, em Ilhéus, diz que, inclusive agora, há pouco, às 12 horas e 12 minutos, houve nova queda de energia. É a terceira vez hoje.
Aonde, Marcos?
Na Morada do Porto.
Terceira queda de energia?
Uhum.
Eita, fica difícil, viu? Fica difícil, Coelba. Eu vou lhe contar, viu? Vamos agilizar isso aí, vamos resolver esse problema. Chega de tanta queda de energia. Diga, Marcos.
Boa tarde, o Everaldo manda aquele boa tarde. Ele pede um alô para todos os funcionários da ferrovia do consórcio TCR-10 de Uruçuca. Estamos conectados na Gabi. Um abraço para vocês, Everaldo.
Valeu, Everaldo. Obrigada pela audiência, meu querido. Você e toda a equipe aí, tá? Um abração. Diga, Marquinhos.
É, boa tarde. Tenho filhos que estudam na Escola Municipal Nossa Senhora das Neves, lá no bairro São José. E a Coelba deu um prazo de 60 dias para trocar o gerador. Até lá, nossos filhos vão ficar sem estudar? O ouvinte pergunta aqui.
Aonde?
Na Escola Nossa Senhora das Neves, no São José.
A Escola Municipal, é, minha gente? Pra variar, né? Pra variar, porque aqui a educação no município vai bem mal quando se diz respeito a ensino público municipal. Rapaz, é escola que não começou a aula ainda, ou escola que começou e falta professor, ou não tem merenda. É uma vergonha isso.
E ainda no São José, a Anne manda um boa tarde, Kátia, Marcos. Gostaria de reclamar sobre o nosso ponto de ônibus aqui no São José. Uhum. Estamos ficando no sol e esperando o ônibus, né? Tá aí.
Pra variar, né, amiga? Aqui tem um ponto aí que nem ponto de ônibus tem. Ou tem ponto de ônibus novo agora, depois da gente falar muito. E ponto de ônibus que também não ajuda nada, né? Porque você toma sol e chuva do mesmo jeito. Tô falando isso porque eu vejo, tá? Eu vejo. Bem, semana passada a gente falou aqui, trouxe uma reclamação dos moradores da comunidade Campinhos, reclamando de falta de água. E aí a assessoria de comunicação da Embasa nos mandou, sim, a nota na sexta-feira passada, já trazendo o resultado. Só que eu não vi essa nota aqui no meu WhatsApp, só fui ver agora, hoje. Então nós vamos aqui divulgar. É, que a falta de água em Campinhos e em Ilhéus, né, queixa feita pelos ouvintes aqui no Jornal do Meio Dia, em relação à falta de água, já foi resolvida, tá? Então, a Embasa informa que o sistema de monitoramento da rede de distribuição na região indica que o abastecimento já está normal. Mesmo assim, está normal, tá? E mesmo assim, uma equipe do escritório local de Ilhéus foi lá na sexta-feira, fez a vistoria no trecho da adutora que abastece a localidade de Campinhos. A Embasa recomenda que o usuário utilize os canais de comunicação e de atendimento da empresa para manifestação de qualquer ocorrência. WhatsApp 719 97170999 ou 0800-055-195. Mas também, né, Embasa? Quando se reclama aqui, vocês resolvem mais rápido. Essa que é a verdade, né? Então, o povo pode sim continuar reclamando aqui. Inclusive, amanhã vamos ter aqui uma entrevista. Pra não falar errado, viu? Conferir aqui. Com o representante da Embasa. Cadê? O gerente Felipe Madureira vai estar aqui no programa e a gente vai aproveitar para fazer algumas perguntinhas para ele, algum questionamento. Aí vocês aproveitam e mandem perguntas também, tá? Bem, 12 horas e 41 minutos. Temos mais... tem uma mensagem aqui de um ouvinte. Esse ouvinte já pediu para a gente falar sobre isso aqui no programa, já falamos. E hoje está pedindo de novo. Kátia, volte a falar sobre essa questão. Precisamos de um guarda de trânsito no parque infantil, ali nas imediações do Colégio Pequeno Davi. Nem sempre os carros param na faixa para a gente passar com as nossas crianças para a escola. Para atravessar, né, gente, a pista. E quando esses motoristas param, aí vem os motociclistas pelo lado, né, direito e passam sem respeitar a faixa. E semana passada fui atravessar com minha filha. A moto quase pegou a gente pela direita, em cima da faixa, com os carros parados. Essa falta de respeito aqui acontece em várias faixas aqui em Ilhéus, porque eu vejo isso. Eu paro como motorista no local indicado, para o pedestre atravessar na faixa, e vem um motociclista pela direita e não respeita. Isso é vergonha. Tá precisando aqui em Ilhéus, urgente, faltando, né? E precisa urgente ser feito. Educação no trânsito. Eu não vejo a Sutran fazendo esse trabalho aqui, você vê, Marcos Bezerra? Pois é, Sutran. Eu não sei hoje nem quem é o superintendente. Já teve um competente que era o Serpa. Depois que o Serpa saiu, meu amigo, eu não sei nem quem é o superintendente. Né? A gente não escuta falar de nada bom. Só vem reclamação. De vez em quando eu vejo ali, num ponto ou outro, alguns agentes, mas em vez de estar preocupado em observar o trânsito, estão batendo papo, estão no celular. Eu tô dizendo isso porque eu vejo, tá? Eu vejo. Então, assim, por exemplo, Marcos Bezerra. Sabe ali quem tá saindo da 13 de maio, no Pontal, pra pegar a Avenida Lomanto Júnior?
Sim, sim.
Quem tá saindo dali, você tem que parar e observar se tem algum carro trafegando na Lomanto Júnior. Você não pode entrar de vez na Lomanto Júnior.
Sim.
Só que quem sai dali se acha no direito de fazer o errado e entrar de vez no Lomanto Júnior.
Acha que tem a preferência.
Exato. E aí quem tá na preferência, né, sofre as consequências. E aí, às vezes, tem guardas ali e eles fazem isso na frente dos guardas. Os guardas parece que não estão nem vendo, sabe? É um negócio... Obrigada. É um negócio impressionante, Renato. Renato e Marcos Bezerra. Hã? Não. Valeu. Renatinho me trouxe aqui. Vou ver já o que é aqui que chegou pra mim. Que bacana, Marcos. Então, o que que acontece, Marcos Bezerra? Em vez de advertir logo ali o motorista, não. Fica todo ali batendo papo, perna pro ar, pá, no celular. Gente, tudo tem limite, né? Então, assim, ó. Voltando a esta reclamação aqui dos pais... que tem filhos que estudam no colégio Pequeno Davi, no parque infantil, aqui em Ilhéus, ali no Malhado, na região do Malhado. Por favor, Sutran, coloca um guarda de trânsito ali, nos horários de pico aí, né? Que os horários que levam as crianças para a escola, né, Marcos? E o horário que pega também as crianças de volta na escola. Uhum. Porque tem motorista e motociclista que não tá respeitando a faixa ali de pedestre, tá? Então fica esse alerta. Bem, são 12 horas e 45 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Jennifer Cabeleireira, ligadinha no Jornal do Meio Dia. Abraço pra você, Jennifer. Deixa eu mandar um abraço também para... Cadê? Os meus amigos aqui da Folha da Praia, tá? Roberto e Rodrigo. Acaba de chegar aqui, viu, Marcos? Um exemplar. Aqui, ó. Ano 34, 2024, aqui um exemplar da revista Folha da Praia. Quem não conhece, entra aí no site www.folhadapraia.com.br. Obrigada, Roberto, obrigada, Rodrigo, tá? Por esse exemplar aqui da revista Folha da Praia. Vou conferir aqui tudo direitinho, o que tem aqui. Eu já vi aqui que tem o prêmio qualidade, né, profissional. Esse ano eu apresentei esse prêmio com Mestre Cerimônia ao lado de Valério Magalhães, esse grande jornalista e colega. Tá, foi um prazer apresentar esse prêmio. A Gabriela FM também recebeu o prêmio Qualidade Profissional, tá? Além de grandes empresas aqui de Ilhéus e da região, né? Porque tinha empresa de Itabuna, de Vitória da Conquista, né? É só você conferir aí na revista Folha da Praia e também no site www.folhadapraia.com.br. Um abraço para Roberto e para Rodrigo da Fase Produções. Abraço para vocês, tá? Sucesso sempre. E toda a equipe de vocês, tá?
Abraço. Um abraço ao Roberto, pai do Rodrigo.
Exato.
Um abraço para vocês, sucesso.
É competência, é filho peixe, peixinho é, né? Competência das duplas aí. 12 horas e 46 minutos. Marcos Bezerra, você tem mais mensagem de ouvintes para nós?
Por enquanto, não.
Tudo ok, tudo light. Bem, então vamos de informação, tá? Nós vamos dar uma passadinha pela região metropolitana de Salvador. Marcos, acompanha comigo. Parte dos rodoviários de empresas da região metropolitana de Salvador decreta greve por tempo indeterminado. Então, parte dos rodoviários que trabalham no transporte metropolitano nas cidades vizinhas de Salvador e da Linha Verde decretou greve por tempo indeterminado nas primeiras horas desta quarta-feira, portanto, de hoje. A categoria argumenta que negocia há 102 dias pautas como reajuste de 11% no salário dos rodoviários, 20% no ticket alimentação e 100% na cesta básica, dentre outras solicitações. A greve foi anunciada ontem, na terça-feira, e de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da região metropolitana, né, de Salvador, o Sindimetro, 1,8 mil rodoviários, tá? Ou seja, 1.800 rodoviários aderiram ao movimento e cerca de 300 ônibus estão parados nas garagens desde a meia-noite de hoje. E aí, nós temos a seguinte informação do sindicato. Não é o intuito dos rodoviários fazerem movimento paredista e tirar o direito de ir e vir das pessoas. Mas haja vista que de 4.500 trabalhadores, hoje restam 1.800. Dos 500 ônibus, só restaram cerca de 300. Os colaboradores hoje já não existem mais. Nós não tivemos outra alternativa a não ser fazer esse movimento paredista, disse o diretor de imprensa do sindicato do Sindimetro, o Catarino Fernandes. Apenas os rodoviários das empresas Expresso Metropolitano e Brisa, que operam nas cidades de Simões Filho, Dias d'Ávila e Mata de São João, operam normalmente porque não são associados do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da região metropolitana Sindimetro. Marcos, a greve dos rodoviários das empresas Atlântico, Avanço, ATP, Costa Verde e Expresso Vitória afetam quais cidades?
As cidades de Lauro de Freitas, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Camaçari, parte da costa da cidade, né, Abrantes, Jauá, Arembepe, Monte Gordo, Barra de Pojuca e Guarajuba e Mata de São João, na Praia do Forte. Em Salvador, a greve dos rodoviários metropolitanos causa impactos na estação aeroporto. A Secretaria de Mobilidade, CEMOB, informou que houve reforço nas linhas que atendem os passageiros nas estações onde os metropolitanos operam. A Prefeitura de Lauro de Freitas afirmou ainda que também preparou uma operação emergencial para atender as pessoas. Foram colocados 110 micro-ônibus da cooperativa Transalauf para trafegarem nos bairros da cidade. A última vez que os rodoviários metropolitanos fizeram greve foi em novembro do ano passado. O movimento foi encerrado horas depois, após acordo entre a categoria e as empresas. Sobre a crise no transporte metropolitano, em 24 de janeiro de 2022, a empresa Aviação Sol de Abrantes, VSA, encerrou as operações em 8 linhas que atendem às cidades de Candeias, Camaçari e Simões Filho. Os passageiros foram pegos de surpresa e tiveram dificuldade para fazer deslocamentos. Já no dia 14 de março de 2022, os ônibus da empresa Bahia Transporte Metropolitano, BTM, que circulavam entre as cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, amanheceram sem rodar por falta de combustível. Sem óleo diesel, cerca de 40 ônibus que faziam 19 linhas não saíram das garagens e a empresa decretou falência. a licitação para a renovação de frota dos ônibus que operam o sistema rodoviário metropolitano chegou a ser prevista em 2017 e depois em 2019, mas não aconteceu. Já em 2023, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, a GERBA, informou que o processo não chegou a acontecer por causa da pandemia da Covid-19 e do aumento considerado dos custos.
Que coisa, hein, Marcos? Então, realmente, crise no transporte na região metropolitana de Salvador, hein? É. Surgindo mais informações sobre isso, voltamos a falar ainda esta semana no programa. Mas nós vamos acionar novamente nosso repórter Coutinho Neto, que chegará aí com mais informações do setor policial.
Obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia! Ei, Bahia boa! Vamos começar então, circulando pelos quatro cantos da minha grande e querida Bahia. Município de Jequié. Dois suspeitos foram mortos em ação da Polícia Militar de Jequié ontem, terça-feira, conforme informações divulgadas pelo 19º Batalhão de Polícia Militar. De acordo com a Polícia Militar, policiais militares realizavam rondas no bairro do Mandacaru, quando receberam informações de que indivíduos estariam programando um ataque a um grupo rival, facção versus facção. Ao chegar na localidade, houve disparos de arma de fogo e a guarnição teve a necessidade de revidar a injusta agressão. Dois dos autores foram socorridos ao Hospital Geral Prado Valadares, mas após atendimentos iniciais, não resistiram e foram a óbito. Todo o material foi apresentado à autoridade competente para a adoção das medidas cabíveis, disse a Polícia Militar em nota. Materiais apreendidos, hein? Uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre 380, uma submetralhadora de fabricação caseira, um tablete de substância análoga à maconha. No Instituto Médico Legal, constatou-se que um dos suspeitos resistentes mortos na ação é Lucas Oliveira do Rosário e o outro ainda será identificado, cujos corpos permanecem no órgão de identificação do Instituto Médico Legal. Município de Poções. Na manhã de ontem, terça-feira, a cidade de Poções foi abalada por um ato de violência que aconteceu na Feira Livre do município. Elisângela Souza, uma mulher de 45 anos, foi brutalmente assassinada com vários tiros a queima-roupa. O crime causou pânico e correria entre os presentes na feira, deixando a todos em estados de choque. Os socorristas do SAMU e a Polícia Militar responderam prontamente à cena do crime, mas infelizmente não conseguiram salvar a vida de Elisângela, conhecida como Ellen. Na final da tarde de ontem, terça-feira, município de Valença, Baixo Sul da Bahia, ocorreu um acidente automobilístico tipo colisão na BA-542, na aldeia de São Fidélis, em Valença. No veículo Chevrolet Remontana de cor preta, além de um casal da etnia cigana, estava também no veículo um bebê que não resistiu aos ferimentos, chegando já no hospital sem sinais vitais. O condutor, o cigano, pai da criança, perdeu o controle do veículo, vindo a colidir em uma árvore. A mãe da criança, uma cigana, após ser atendida no hospital em Valença, foi transferida para outra unidade de saúde. A identificação do casal e também o nome do bebezinho que faleceu neste terrível acidente não foi divulgado na ocorrência. Olha, uma jovem, de apenas 19 anos, de origem quilombola, foi encontrada morta ontem, terça-feira, no povoado Coqueiro, em Mirangaba, cidade do norte da Bahia. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime era o companheiro e parente da vítima. A mulher foi identificada como Gleciênes Jesus dos Santos. Ela era engajada em movimentos sociais voltados a causa negra. O corpo de Gleciene foi avistado por populares em uma área de matagal e com sinais de estrangulamento, conforme na manhã de ontem, conforme relatos à APM. Há indícios de que o crime teria ocorrido na noite da última segunda-feira por conta da rigidez em que o corpo se encontrava já na manhã de ontem, quando foi descoberto. Os agentes de segurança já o encaminharam ao Departamento de Polícia Técnica de Jacobina, que fica na mesma região norte da Bahia. Uma fatalidade, uma tristeza. Um menino de apenas 5 anos de idade morreu em uma piscina após pular o muro de uma casa de eventos com os irmãos na cidade de Juazeiro, extremo norte da Bahia. O menino foi identificado como Heitor Lorenzo da Silva Alcântara. A Polícia Civil informou que a delegacia da cidade expediu as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica e o caso foi registrado como afogamento. Ainda em nossa grande Bahia, Davi Jesus Vieira Freitas, de 15 anos de idade, ele foi assassinado por volta das 7h30 da noite de ontem na rua Serra Talhada, no bairro Chácara São Cosme e Feira de Santana. Ele era natural da cidade de Serrinha. E o delegado Gustavo Coutinho realizou o levantamento cadavérico. Até o momento não há mais informações sobre as circunstâncias do crime. Ainda, um homem identificado como Leandro da Silva, de 32 anos, foi morto a tiros ontem, terça-feira, na região da Bela Vista, no centro da cidade de Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMUzão, chegou a ser acionada por populares, mas a vítima já estava sem sinais vitais. O corpo foi removido para o DPT. A autoria, bem como a motivação do crime, ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil da cidade de Santo Antônio de Jesus. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, mas você continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia dos tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, um abraço para você, boa viagem, tá? Você que tá indo viajar amanhã, então amanhã na quinta e na sexta-feira o Coutinho não vai fazer participação aqui, tá? No Jornal do Meio-Dia, porque ele estará em viagem, tá? Um abraço para você, Coutinho, aproveita lá, tá? Olha bem, já são 12 horas e 58 minutos, a nossa última notícia é sobre um policial que foi morto aqui na Bahia em tentativa de assalto, viu? Olha que coisa. Um cabo da Polícia Militar teve morte cerebral depois de ser atingido com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto na noite de ontem em Feira de Santana. Inicialmente, funcionários da Delegacia de Feira de Santana informaram que Alan Vicente não tinha resistido aos ferimentos. No entanto, cerca de 2 horas depois, os funcionários confirmaram que a vítima estava internada em estado grave após a confirmação da morte cerebral. Segundo informações iniciais da PM, Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Feira 10. Informações iniciais são de que Alan Vicente chegava em casa de moto com a filha de 9 anos quando foi abordado pelos assaltantes. O cabo da Polícia Militar foi socorrido por equipes de rondas especiais Rondesp Leste e levado para o Hospital Cléristo Andrade, onde foi encaminhado para fazer uma cirurgia. Imagens feitas por moradores através de celulares mostram o momento em que o policial foi socorrido pelos companheiros. E muito desespero das pessoas, né, naquele corre-corre na emergência ali do hospital para tentar, né, Marcos, salvar a vida desse cabo da Polícia Militar, que é o Alan Vicente, né? Mas, infelizmente, esse policial teve morte cerebral após ser atingido com um tiro na cabeça por bandidos que tentaram assaltar na frente da filha dele, Marcos, de 9 anos de idade.
Infelizmente, né?
Quanta crueldade. Já não é certo você roubar, assaltar alguém. Mas já que você vai assaltar, não mate, não. Pelo amor de Deus, gente. Para com isso. Ah, é revoltante. Eu sou obrigada a pedir assim, né? Já que você vai assaltar, pelo amor de Deus, não atira, não. Pelo menos não mata a pessoa. Na frente de uma criança, Marcos, de 9 anos. Imagine Imagine o trauma dessa criança a partir de agora. Essa é a triste realidade da nossa Bahia, tá? Violência absurda que os baianos têm enfrentado.
Aldeci mandou aqui, Kátia, uma correção. Ela disse que a queda de energia não é no Moradas do Porto e no bairro Nelson Costa.
Não é no Moradas do Porto.
É no Nelson Costa.
É no bairro Nelson Costa. Então tá aí, ó, a ouvinte está corrigindo a informação que ela mandou. Queda de energia agora há pouco, né? No bairro Nelson Costa, aqui em Ilhéus, e não Moradas do Porto. Bem, 1 hora e 1 minuto, nós vamos encerrar por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde também para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio Dia no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.